Fala galera, aqui é Felipe Cordeiro.
Meu nome é Bruno Bloch.
E está começando o primeiro tratamento.
Fala Brunão, tudo bem?
Olá Felipe, tudo bem? Como você vai?
Tô bem, senti que você trocou a entrada, fazia tempo que você não me cumprimentava de uma outra forma. Resolveu voltar a procurar formas novas de cumprimentar?
Eu acho que os tempos que a gente vive, né, não permitem uma saudação muito eufórica, né? A gente aí tá tentando lidar com o que tá acontecendo.
Verdade.
Domingo aí foi um dia difícil. Enfim, tá difícil juntar forças, Felipe.
Verdade. Realmente estamos numa fase complicada.
Mas tem coisa boa aí.
Mas, por um outro lado, a gente está completando quase um ano de primeiro tratamento.
Olha só. É verdade.
Então, até nos momentos ruins, existe um silver lining. Quase um ano de podcast entrevistando roteiristas, 48 episódios, 48 roteiristas. Mais ou menos, né? Porque teve um outro episódio que não necessariamente foi com roteirista, mas poucos. Quem diria, Bruno?
Quem diria? 48 semanas aí, né? De conteúdo com roteiristas falando sobre roteiro. Então, é um momento especial, quase um ano. E a gente queria marcar esse momento aí e chamar nossos ouvintes, chamar vocês para se comunicarem com a gente. A gente está aberto a críticas, a sugestões. A gente quer saber também que roteiristas vocês querem que a gente chame para participar do programa, né? A gente já falou isso algumas vezes. Todo mundo que a gente admira seria chamado, né? E a gente conseguiria entrevistar, mas nem sempre é possível, né? Às vezes é uma questão de agenda, né? Às vezes a pessoa está enrolada. Mas a gente está querendo saber sugestões aí, né? Quem que você quer que seja entrevistado pela gente?
O episódio de hoje mesmo foi uma sugestão da Dayana, uma ouvinte nossa. Há muito tempo atrás, a gente demorou para conseguir fazer o contato com a galera que vocês vão escutar hoje. Mas quem chamou a nossa atenção, quem sugeriu, a gente até conhecia, admirava e tal, foi uma ouvinte. Então, assim, é a prova de que a gente corre atrás do que vocês falam pra gente, não é, Bruno?
Viva Dayana! Muito obrigado pela sugestão. A gente, novamente, a gente deixa nossos contatos aqui para quem quiser mandar qualquer tipo de mensagem. Nosso e-mail é primeirotratamentopodcast@gmail.com. Nosso Facebook, Twitter, Instagram, Primeiro Tratamento. Estamos em todas as redes. No caso, essas três, não em todas. Mas estamos aí. Queremos ali aproveitar que já passou esse tempo todo que temos vocês conosco para dar o próximo passo na relação.
Isso, aproveita aí que a gente está fazendo um ano, que a gente está amadurecendo nossa relação e sugere o que vocês quiserem, manda um e-mail aí, enlouquece, manda o que vocês quiserem para a gente, faz o que vocês acharem que a gente pode mudar, ajeitar, procurar fazer... Podem enlouquecer na mensagem, que a gente dá uma lida, tenta filtrar e o que a gente quer entender, o que vocês querem, quer conversar com vocês.
Sim, a gente está nesse momento do relacionamento, dando um próximo passo ali daquele momento que você oferece a chave do apartamento, né? Entendeu? É isso que a gente está fazendo, a gente tem a chave na mão aqui, entendeu? Por favor, pegue a chave e entre e...
Passa
abre a noite,
essa porta!
Abra a geladeira. Então, participe conosco dessa jornada.
Isso mesmo. E para aproveitar esse momento, né, de felicidade, a gente está numa nova mídia. Tem mais uma forma de escutar o tratamento, não é, Bruno?
Sim, estamos no Spotify. Gostou da minha ênfase?
Até que enfim, estamos no Spotify. Fizemos aí toda a programação, tivemos um para conseguir organizar tudo direitinho, mas agora você escuta a gente nesse, que é o maior aplicativo aí de música, né? Todos, acho que a galera tem o Spotify em massa.
Sim. Há muito tempo...
E agora consegue encontrar a gente também nesse aplicativo.
Há muito tempo me perguntavam já, e o Spotify? Cadê vocês no Spotify? eu só escuto Spotify, eu não sei usar outras coisas, só sei fazer Spotify, vivo de Spotify. Então tá aqui a resposta, estamos no Spotify, para o seu delírio, estamos lá, é só procurar o primeiro tratamento, você consegue ouvir todos os episódios até hoje, inclusive esse aqui que você está ouvindo agora, não sei se é pelo Spotify, se não for, está lá também. Então, tá aí, use e abuse.
Exato, e por fim, essa semana a gente vai ter episódio especial, a gente vai ter um episódio especial ainda em parceria com a galera do Rota. Conta aí para os nossos ouvintes o que eles vão poder escutar sexta-feira. Bem diferente de tudo que a gente já fez até agora.
Sexta-feira a gente vai lançar aqui um episódio especial do Rota sobre uma atividade que teve lá no seminário do Rota, que foi o estudo de caso, questões de gênero nas séries, um olhar sobre o conto da Aya e Big Little Lies. Foi uma atividade mediada pela Luciana Monteiro e a Mônica Solon. Então, para quem não esteve lá no Rota, para quem não pôde conferir essa palestra, esse debate, esse estudo, a gente vai lançar aqui com parceria com o Rota, com exclusividade.
E agora vamos falar do episódio de hoje, né, Bruno?
Sim, vamos
com quem
lá.
A gente conversou. Um episódio também diferente, também especial. Primeira vez que a gente conversa com dois roteiristas ao mesmo tempo.
Não, a gente tá diferentaço, né, Felipe? A gente só faz agora o ousado, né?
Depois de um ano, a gente tá se reinventando.
A gente entrevistou a galera do Tertúlia Narrativa. Tertúlia Narrativa é um espaço muito legal, um espaço colaborativo de estudos, criação e aprimoramento de roteiros. É, né? Um site com informações sobre roteiro e teorias e artigos e muita coisa legal. Tem roteiros também que estão disponibilizados lá. É um site maravilhoso. A gente conversou com os fundadores do site, a Jaqueline Souza e o Marcos Rink, que são, assim, duas pessoas extraordinárias.
Isso mesmo, são dois roteiristas de mão cheia, duas pessoas de extremo talento. O Marcos já fez bastante coisa no audiovisual, eles dois se formaram na Universidade do Paraná, são duas pessoas que depois da formação eles procuraram muito conhecer mais sobre o roteiro, inclusive o Tertúlia nasceu desse desejo deles de estudarem, são duas pessoas autodidatas. O Marcos, ele já trabalhou com várias coisas além de roteiro, ele já produziu, dirigiu, já ganhou prêmio com um curta como Julieta de Bicicleta. A Jaqueline também já foi produtora executiva, participa de oficina, consultoria, foi agora selecionada com longa para o laboratório do SESC, que é um dos laboratórios mais importantes de longa que tem no país. Então, assim, são dois mega roteiristas, são duas pessoas que, bem ou mal, tão fora do eixo, que encontraram um espaço nesse mercado que é difícil, né? Um mercado que a gente sabe que tem peculiaridades, e encontraram esse espaço deles exatamente com conhecimento, mostrando conhecimento, estudando, colaborando. Eles têm uma história muito, muito, muito interessante, muito legal.
Exatamente. Foi uma entrevista informativa e divertida também, né? Foi bem informal. Foi realmente numa mesa de bar, quase.
Eles são ótimos. Eles são demais.
A gente é muito fã da iniciativa, muito fã deles. E foi um prazer conversar com eles aqui no podcast.
Vamos escutar o papo aí, que foi muito bom. Vamos começar do começo, mas não tão do começo assim. Vamos começar de um começo. Vocês dois já trabalhavam com cinema antes do Tertúlia, e assim, cada um com algumas coisas até diferentes um do outro, mas sempre os dois roteiristas, mas a Jaque produtora, o Marcos diretor, editor, tal, e em 2015 vocês fundaram o site. O que que levou vocês a fundar o site? O que que vocês sentiram que estava acontecendo, que vocês precisavam? Qual foi a fagulha que despertou para vocês criarem o Tertúlia?
Cara, na verdade, velho, foi uma mistura de tudo isso que você falou, assim, um pouco, desde muito tempo antes, né? Por mais que cada um atuasse numa função, a gente sempre atuou junto, né? exceto em freela, essas coisas, questões de pagar as contas. Mas dentro dos projetos, a gente sempre trabalhou junto, né? Eu, como você falou, na edição, direção, já que roteiro, produção, direção também. E também nós tínhamos os nossos projetos juntos desde muito tempo, né? Nós nos formamos juntos, tivemos a mesma formação, somos um casal há muito tempo, né? E nós dois sempre fomos apaixonados por roteiro, sempre foi o nosso foco, né? E durante a faculdade tivemos aulas muito boas, mas ao mesmo tempo a gente sentia falta, cara, falta de aprofundamento, sabe? A gente sentia que ficava sempre no mesmo lugar, o conhecimento, assim, era sempre, discutir estrutura de três atos, é necessário conflitos, né? A gente escrevia roteiros e passava um para o outro, assim, ou passava para colegas, a gente sabia que tinha que melhorar e ninguém conseguia dizer o que podia melhorar, e a gente também não conseguia dizer para os colegas o que eles podiam melhorar nos roteiros deles, era sempre um sentimento, assim, de muita frustração, sabe?
Não, só queria complementar que, tipo, isso especificamente em roteiro, né? Que é um campo que eu acho que durante muito tempo no Brasil a gente falou de um nível básico. Então, o que a gente sentia falta era desse aprofundamento que levasse coisas além desses elementos básicos para a prática, né?
Uhum.
Como você transforma a sua estrutura de três atos em uma outra coisa, ou como isso dialoga com o seu público ou não, que resultado isso causa, que impacto isso causa. E daí meio que essa era a primeira tentativa, né? De entender como essas coisas funcionavam em essência,
uhum,
né? Como elementos dramatúrgicos mesmo. E daí a gente começou a pesquisar e a estudar isso.
Uhum. A gente sempre tinha uma preocupação muito grande, né? De ter o que dizer nos roteiros, mas como dizer isso através dos roteiros, né? Era bem complicado chegar nessa... não nessa informação, mas nessa experiência, né? Era muita coisa que tem que aprender para você conseguir chegar nisso, né? E não sei, foi justamente isso, esse sentimento de falta, sabe? Cara, a gente chegou a ouvir em sala de aula, às vezes, tivemos ótimos professores, mas também já chegamos a ouvir coisas do tipo o professor, dentro de uma faculdade, dizer que não ia passar uma determinada informação porque ele demorou muito para aprender aquilo e ele não ia dar de bandeja.
Caraca!
Eita!
Cara, chega, sabe? É muito louco, assim, a gente sentia... E quando a gente estudava por conta, assim, era não só a gente aprendia muita coisa com a literatura estrangeira e tudo mais, mas a gente sentia também... Parece que existe uma coisa lá fora, em outros mercados, de passar tocha, uma cultura de mentoria muito forte, assim, que, sabe, a gente achava bonito e essencial, assim, né? E...
A gente também, na realidade, desde 2009, trabalhava com oficina de cinema e animação, especificamente, com comunidades em vulnerabilidade social, lá em Curitiba. E... meio que isso também foi fazendo parte, né, desse nosso repertório do que a gente queria. Então, a gente pensava em não só como falar isso, mas como passar isso adiante, como pensar em democratizar pensamentos a respeito de audiovisual, porque não é uma questão só técnica, né? É de como fazer com que as pessoas entendam, como elas leiam filmes, como elas... E meio que a tertúlia nasce disso daí.
Uhum.
Juntando tudo isso, essa vontade de ir além, de se aprofundar, mas ao mesmo tempo de compartilhar coisas,
uhum,
de dividir com os outros para tornar isso menos solitário, né?
Uhum.
Uhum.
E temos um rigor maior também, né? Dentro dos nossos próprios estudos e experiências, né? Que a partir do momento que a gente também compartilha mais, eu não sei, eu tenho a sensação que a gente se abre mais, né?
E cria um senso maior de obrigação com você mesmo, com seu mesmo próprio trabalho. Então, acho que nesse sentido foi muito positiva, porque a gente sempre comenta isso, que provavelmente se ela não tivesse surgido, a gente ainda estaria trabalhando com edição, com produção. E o que fez com que a gente focasse em roteiro e seguisse isso, e que houvesse uma cobrança nossa mesmo em continuar fazendo isso e passar para frente, foi a tertúlia. Então, acho que ela nasce de tudo isso, mas ela também é meio que um processo nosso de de identidade, de entender o que a gente queria, o que a gente queria contar e como a gente queria fazer as coisas.
Ah, legal. E desde 2015, o mercado mudou bastante, né, para roteiristas no Brasil. A gente vê, até no campo teórico, de acadêmico, a gente vê muitos tipos de ofertas, né? A gente vê muitos cursos e muitos... talvez um cuidado maior em certas faculdades com a disciplina, enfim. Vocês sentiram nesses últimos anos que realmente se transformou o campo de conhecimento no Brasil? Você acha que o interesse pelo assunto, ele aumentou, se intensificou? Você acha que a procura, a demanda, ela está cada vez maior? Como é que vocês enxergam isso?
Eu acho que, na real, a demanda já existia. Acho que hoje existem mais ferramentas que tornam essas demandas mais atendidas para todo mundo, assim, em várias escalas. Mas, com certeza, desde 2014, começo da lei da TV paga, talvez até um pouco antes, primeiros editais, né, de núcleos criativos e tal, acho que roteiro deixou de ser um campo abstrato, sabe? Porque antes a gente falava roteiro como se fosse uma coisa que... Ah, é uma pessoa que tem uma ideia e ela vai lá e faz. E acho que
dá 5 dias para ela.
Exatamente. E acho que isso foi sendo mais maturado assim, no mercado, sabe? Acho que hoje a gente já consegue falar como classe, e isso desde tipo quem é grandão e está lá no topo da pirâmide da área até quem está começando. Mas ainda tem muito que se mudar, né?
Ah, sim.
Mas com certeza, a gente tem essa sensação, por exemplo, pelo próprio crescimento que a gente teve da Tertúlia e do quanto as pessoas ficaram mais disponíveis a ler e a discutir as coisas. A gente costuma dizer que no começo, por exemplo, a gente fazia textos com mais de 800 palavras e a gente era punido pelo Google, porque a gente tinha que ter pouco conteúdo para ter engajamento. Hoje, a média de leitura no site é quase de 9 minutos. Então, de cada usuário. Por acesso, né? Então, as pessoas, elas querem discutir isso, elas querem ler, elas querem ver o que tem a respeito. E acho que isso vai fazendo com que o mercado também acabe absorvendo, né? Essa sede mesmo que a gente tem. Acho que o próprio movimento de séries também acabou ajudando nisso, né?
Sim, que eu acho que até o movimento deles ajudou bastante também não sei se posso até falar uma besteira aqui, mas a gente também tinha uma cultura muito forte do realizador, né? Do diretor, autor, e nos últimos anos...
Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, né?
Exato. Cara, tipo ali, a assinatura, a caligrafia, sabe? As pessoas que tipo, protegiam o seu roteiro, era imaculado, né? O roteiro do cara ali e tal. Normalmente era um cara, né? Tipo, era dele, o autor do filme e tal. E essa cultura foi se transformando, né? Pode ser por uma série de fatores, não sei, pode ser desde novas gerações, pode ser da qualidade ter alterado muito nos últimos anos. Da cultura de série, da lei da TV paga, acho que tudo isso é uma transformação muito grande para a gente poder se aprofundar mais em roteiro como classe, né? Como geral.
Sim, legal.
E pelo que vocês estão falando, vocês acabaram seguindo um caminho, pelo que eu entendi, muito autodidata, né? Porque, pelo que eu entendi, vocês sentiram um pouco de falta dessa formação quando vocês estavam na faculdade, foi até quando vocês conheceram e tal. Vocês acham que isso é uma característica fundamental? E aí, por exemplo, recorrer às coisas que vocês escrevem e tal, é uma das formas das pessoas começarem a estudar melhor. Mas você acha que ainda hoje é fundamental, que a gente ainda não tem tanto uma formação dirigida que supra toda... Tem um lado que talvez ser autodidata sempre, em qualquer profissão, sempre seja boa. Mas assim, você acha que ainda não tem uma formação que supra um cara não precisar correr atrás de referências fora do Brasil, etc?
Quer falar?
Não, cara, eu não me arriscaria a opinar sobre cursos assim, né, tal, que eu não conheço. né? Mas eu acho bem importante, acredito que tem formações de alta qualidade no Brasil hoje, assim, né?
Sim, e hoje muito, inclusive, tipo, a gente tem formações especializadas em roteiro, né? Que há alguns anos também já não era uma
realidade.
Sim, e acho que todo o trabalho de pesquisa, todo o trabalho autodidata é muito importante e tal. Só que, assim, você pesquisar, você correr atrás, eu acho que é fundamental para cada um. Só que, assim, é uma bagunça você organizar o que você aprende, o que, que você aprende na prática, o que, que você estuda enquanto você está praticando, sabe? E acho que o legal de cursos é, no mínimo, assim, te dar um mapa, né? Te dar uma estrutura do que você pode seguir, ou alguém ali, alguém te orientando as suas deficiências como roteirista, alguém te orientando... às vezes o que você quer dizer, sabe? Então, acho que, assim, é importante uma mistura dos dois, né?
Porque, inclusive, eu considero que a gente é muito autodidata em roteiro, mas isso que o Marcos falou é bem importante, assim, que você não tem como saber o que você não sabe. Então, se você tiver como fazer um caminho que já está facilitado por quem passou e com uma metodologia específica focada nisso... Eu acho que é fundamental. Só que, ao mesmo tempo, por exemplo, quando a gente faz os trabalhos da tertúlia, a gente pensa muito que tem gente que está à margem da educação formal por questões financeiras, assim. E também, por anos, foi a nossa realidade, né? Tipo assim, quando você acabou de sair da faculdade, está entrando no mercado, pega um frila com valores baixíssimos de subemprego, você não tem uma grana para investir para fazer o curso. E muitas vezes você vai fazer o curso meio... sem saber o que esperar dele, acaba não tendo o resultado que queria. Então, eu sempre acho que possibilidades fora disso também são positivas, porque elas são mais democráticas, sabe? Como deixar todo mundo com essa possibilidade, não só quem tem a grana para fazer um curso caro de tal lugar. Mas não é, tipo, excluindo essa possibilidade. Eu acho que é um caminho que pode ser feito pelos dois lados.
E deixa eu perguntar uma coisa mais subjetiva. Quais são as qualidades que vocês acham essenciais e necessárias para alguém ser um bom roteirista? Um perfil, falando de perfil.
Complexo, hein?
Complexo.
E vocês podem discordar entre vocês.
Começa o fight, vamos lá. Cara, olha, eu vou falar assim, por experiência... própria, eu diria um misto de maturidade com experiência, sabe? Que isso acho que não tem muito a ver com anos de idade ou com anos de experiência, mas acima de tudo, aquilo que é óbvio, né? Você tem que ter algo a dizer, né? Você não pode simplesmente querer... Não só contar uma história, que também histórias são muito fortes. Só o ato de contar uma história já pode ser bem poderoso, mas você tem que ter uma visão de mundo, uma visão crítica, você tem que ter uma visão fora da sua bolha. Que eu digo, não é só uma questão de idade, não adianta você ter 20 anos e dizer, cara, quando eu tiver 40 anos eu vou ser muito foda. Não, você tem que ter a experiência, sabe, de conhecer o mundo, de conhecer as pessoas ao seu redor. O exercício da empatia, eu acho que, por exemplo, eu acho que é impossível alguém ser um bom roteirista tendo uma visão unilateral das coisas, né? Nem que eu acho, tenho certeza absoluta. Acima, então, de qualquer técnica de se aprender, eu acho que é mais questão de visão de mundo mesmo, pluralidade e conhecimento, assim, tipo... Me pegou de surpresa essa pergunta, cara, é muito complexa, eu não sei...
Mas eu acho que você levantou uma questão chave aí. É de perspectiva de mundo, né? Uma coisa mais cultural também, né?
Cara, você pode até querer fazer, vamos lá, cara, eu sei, você tem uma... Como eu posso dizer? Eu acho que, assim, às vezes o processo de criação, ele corre um perigo, às vezes, de ser muito elitista, né? De dizer, você só pode escrever se você tiver experiência, se você tiver... lido tal literatura, tal não sei o que lá. Cara, a gente vive num país que... Cara, é um privilégio você ter crescido numa casa com mais de 10 livros, às vezes, sabe? Então, às vezes, a experiência, ela não é só cultural, que é um item de luxo no Brasil, né? Eu
é
acho...
de vivência.
É de vivência, exato. Então, às vezes, você pode até, cara, ter uma formação só de cinema hollywoodiano, americanozão. Você quer fazer um filme de ação. Mas todo filme é um discurso, né? E eu acho que é importante a gente ter essa vivência, essa visão crítica de mundo, assim. É essencial para o roteirista isso.
Sim. Eu também diria que a empatia é um fator fundamental. Talvez não para ser roteirista, mas para ser um bom roteirista.
Já que o Bruno foi para uma pergunta mais subjetiva, eu vou para uma pouco mais objetiva. Eu imagino que muita gente veja... Vocês são um duo, e muita gente veja vocês como um duo. Como é que é a divisão de trabalho? Porque vocês têm vários projetos que vocês trabalham juntos, mas outros que vocês não necessariamente trabalham juntos. Quanto vocês trabalham juntos? Qual é o costume? Alguma época vocês já trabalharam mais? Vocês sempre tentam dividir um pouco? Como é que funciona essa dinâmica de vocês?
Legal. Tem várias divisões, né, que a gente trabalha, né? Tem desde os nossos projetos pessoais, existem projetos que a gente trabalha para outras pessoas, às vezes vai os dois, às vezes vai um só, né? Então, eu vou falar um pouco, assim, da divisão de trabalho dentro dos nossos próprios projetos, assim, né? Temos projetos, às vezes, que é os dois escrevem juntos, daí é uma loucura mesmo, a gente entra, vai e briga e faz as partes e discute e grita pro outro, genial isso, tipo, nada a ver, tal. Esse é um pouco mais anárquico. Tem uma outra etapa, que é os dois juntos, mas a gente define desde o começo uma certa hierarquia, né? Que a gente discute, deixa esquentar a discussão, às vezes briga, mas quando a gente vê que a discussão saiu ali do campo ali, do roteiro, da ficção, entrou para nossa vida pessoal, a gente dá a cartada. O projeto mandou eu, sabe? Daí, não, então...
Tem projetos que a gente define realmente quem vai ter a palavra final em cada coisa. Uhum. Porque senão vira um campo eterno e muito difícil de ser resolvido.
Tá dormindo no sofá é uma coisa meio complicada. Assim. E a gente ainda tem uma terceiro método entre a gente, que é, às vezes, cada um escreve um seu projeto pessoal. Mas, assim, de uma forma que o outro participe mais, não exatamente como consultoria, mas meio que uma consultoria mesmo, dialogando de etapas mais evoluídas do projeto, né? Para não ter aquele vício da criação, assim. Uhum. Então, às vezes, um vai lá, vai escrevendo, faz escaleta, um primeiro argumento, o outro lê, dá uma visão para debater, não passou por todo aquele processo tenso de construir para onde essa história vai e tal, já está com uma visão mais fresca. A gente consegue ter esse processo de diálogo e consultoria já nas fases bem embrionárias do projeto, né?
Tipo assim, um já meio que vai dando um olhar externo no próprio processo do outro. A gente tem feito bastante isso também, porque a gente já tem... já conhece muito o trabalho, o estilo um do outro. Na real, a gente tem estilos diferentes, inclusive de escrita. E isso sempre ajuda, assim, sabe? Porque tem aquele bloqueio, aquele momento que você está parado no lugar, que você fala, e agora? Não sei como resolver isso. Você tem uma pessoa para ajudar no processo, e para dar palpite, para colaborar, né? Tipo assim, acaba não escrevendo junto, mas acaba sendo muito colaborativo nesse sentido. Então, mesmo quando a gente escreve sozinho, acaba não sendo solitário, né? Mas é isso. Cada projeto acaba pedindo uma coisa. Então, tem coisa que a gente começa junto desde o argumento, e daí a gente só separa na escaleta lá, depois da escaleta cada um senta para escrever a sua parte, e a gente vai tentando se surpreender enquanto escreve. Tem coisa que a gente faz tudo junto, desde o argumento até a escrita das cenas. Então, vai depender um pouco de cada coisa, porque, como eu falei também, a gente tem estilos diferentes, daí às vezes é interessante que tem o estilo de um e do outro, ou que às vezes seja um misto entre as duas coisas.
Bom, como o Felipe fez uma pergunta mais objetiva, eu vou trazer de volta para a subjetiva. Eu tô brincando, não vou agora não. Eu queria, aproveitando que vocês estão falando de processo, eu queria saber o seguinte, qual é a parte favorita do processo de vocês? Vocês concordam, discordam? Não sei. A gente tem hoje, pela experiência nossa de conversar com muitos roteiristas aqui, a gente sente que o argumento é um grande vilão. Não é um amigo mesmo, assim. Raramente alguém gosta de escrever o argumento. Eu queria saber de vocês. Vocês preferem... É o quê? É escaleta? É estrutura? É na hora de abrir o texto, escrever o diálogo? Quais são as partes mais, assim, de entretenimento, de diversão agradáveis para vocês?
Eu acho que eu vou até responder pelos dois esses, porque eu acho que eu sei qual é a resposta do Marcos. Eu gosto particularmente de estrutura, mas eu sou uma das pessoas que gosta de argumento.
Olha aí! Um ser em extinção.
Pois é. Eu gosto de argumento. Vou ser sincera que nem sempre eu uso. Dependendo do processo, a gente passa direto para uma beat sheet e meio que ela acaba cumprindo essa função. Mas eu gosto de argumento porque ele é um espaço em que a gente consegue conceituar junto com estrutura, sabe? Eu acho isso um campo bonito. Assim, eu passei por uma faculdade de letras antes de entrar em cinema também. Então, eu gosto de poder fazer esse exercício de pensar...
Tem um gostinho pela prosa, né?
Exato. Acho que é um espaço que a gente pode brincar um pouco com isso, assim, sabe? Então, eu gosto, mas, como eu disse, nem sempre eu acabo fazendo. Mas eu gosto particularmente e eu tento ter muito cuidado com os argumentos, porque, como eu falei, eu acho que já é um espaço, mais do que escaleta, inclusive, ou um beat sheet, que é a parte lógica da história, né? O argumento é um campo que a gente pode exercitar emoção e sentimento em quem está lendo, e mesmo quando você começa a pensar na sua história. Então, é um exercício que eu gosto de fazer. Às vezes eu faço até depois do beat sheet, né? Às vezes a gente acaba fazendo uma versão mais estendida do beat sheet, como se fosse um argumento. Mas eu gosto bastante dessa parte de estrutura, de escaleta e tal. E o Marcos, eu acredito que você vai dizer sendo.
Também. Não, sim, eu gosto.
Argumento você também gosta? Aí vai ser mentira. Se for 100%...
Não. Então, cara, vou ficar meio em cima do muro nessa. É assim, eu gosto do argumento, cara, que acho que é assim... Eu acho que é um dos momentos mais tensos. É aquele lá que você tem que se esforçar demais, às vezes chega a ser dolorido, você não sabe para onde seguir em frente, não sei o que lá. Mas aquela sensação gostosa, quando você descobre um caminho, quando você percebe novos desdobramentos, eu acho que é inigualável, assim, a sensação de prazer, sabe? Então eu gosto também do argumento. Mas eu também tenho uma paixão muito gigante pela cena, assim, sabe? É ali na cena que a gente vai descobrindo mesmo, cara, o que eu quero dizer aqui? O que, que eles estão passando de verdade, sabe? Eu tô mensurando, assim, essa questão do que eu gosto e não gosto pelo prazer que eu sinto fazendo mesmo, sabe? Então, acho que a cena acaba me dando mais prazer mesmo de escrever.
Mas você gosta de ter um argumento feito.
Eu gosto de ter um argumento feito.
Exato.
Quem não gosta?
Não, daí sim a cena é prazerosa fazer, senão você tá ferrado. Vai ser o mesmo processo do argumento, né, cara? O que eu faço aqui? Onde é que eu tô?
Mas, assim, eu devo dizer também só que sempre quando eu dou aula, eu sou uma defensora ferrenha de argumentos, tá? Porque eu acho que para processo... quando a gente já está num processo um pouco mais avançado de escrita e tal, eu entendo a gente pular e passar já para uma escaleta direta, um beat sheet. Mas quem está começando, por exemplo, eu acho fundamental escrever argumento. Acho que é um tiro no pé não fazer.
Tem então, seu se valor está... no processo, né?
Exatamente, se você está começando, faça um argumento.
Outra coisa que vocês fazem é essa parte de consultoria também. E aí, já que o Bruno fez uma pergunta mais aberta do que ele acha que precisa de um roteirista precisa tal, eu vou para uma pergunta também mais objetiva, vou tentar ficar um pouco mais objetivo na nossa conversa. O que vocês notam nos roteiros que vocês recebem de, vamos dizer assim, defeitos mais recorrentes, assim, o que, que vocês notam que quando vocês leem os roteiros as pessoas costumam escorregar, que é uma coisa que assim, ah, caramba, isso aí de novo, vamos dizer assim. Quais que vocês acham que são os erros ou assim, os vícios, que às vezes não é nem erro, às vezes é uma coisa que você acaba escrevendo e você também, até por falta de distanciamento, você costuma incorrer nos mesmos probleminhas. O que, que vocês notam mais assim, de comum, de problema nos roteiros que vocês recebem para fazer consultoria?
Cara, eu queria... Eu vou falar primeiro aqui, que eu gostaria de apontar um que eu acho bem recorrente. Eu acho que depois já pode falar com mais propriedade, mais aprofundamento. Para mim, o mais evidente é o confundir... O subtexto está no texto. Não sei se eu consigo me expressar bem, mas é que...
Não ter subtexto.
Não ter subtexto, exato. As cenas ou os diálogos ou os personagens, eles todos têm uma função muito clara, muito evidente, muito direta. Eu sinto que é uma ansiedade de se falar a respeito sobre determinado tema, sobre determinado assunto. E eu sinto que muitos roteiros acabam já construindo diretamente. Não tem uma dramaticidade, não tem algo que me leve a conhecer esses personagens, conhecer essa situação através de ações ou através de diálogos mais indiretos. Parece que todo mundo, assim, as pessoas não se guardam, às vezes, nos roteiros, sabe? Elas falam diretamente o que elas estão pensando, não só o que elas estão pensando, mas o que elas precisam falar para a história seguir em frente. E elas fazem exatamente o que elas precisam fazer para a história seguir em frente. Então, às vezes, uma cena ela tem uma função clara dentro daquela estrutura. E ela vai ter só aquela função. E é só isso que ela vai fazer. Esse é uma coisa mais... que eu acho assim, o mais recorrente, assim, né?
É.
Uhum.
Acho que é um dos que mais... A gente costuma falar bastante aqui em engajamento de roteiro. E acho que é um dos que mais desengaja. Porque, em geral, esses roteiros acabam sendo menos interessantes, assim. Eles são previsíveis. E, então, eu concordo também com isso. Mas eu diria que outra das questões é a pessoa não tá muito certa ainda do que ela quer dizer com o roteiro.
Uhum.
É um problema recorrente, assim.
Mas você acha que em relação à temática...
Às vezes é como temática, às vezes é abordagem,
uhum.
E em geral eu sempre acabo sugerindo voltar uma etapa e fazer ou argumento, ou escaleta, ou alguma coisa do gênero. Mas a sensação que eu tenho principalmente é porque a gente que senta para escrever direto e daí meio que faz tipo um fluxo e é isso, e o roteiro é isso. E daí no final ela vai tentar descobrir sobre o que é o roteiro, mas não tá lá, daí ela faz só uma justificativa tentando juntar umas coisas...
Até às vezes bem recorrente a gente perceber que parece que toda a história está concentrada no final, né?
E daí, por exemplo, você pega histórias que você pensa assim, nossa, eu sempre comento com o Marcos que uma coisa que eu ouvi bastante recentemente é pegar roteiros em que o que seria o coração do roteiro está no meio do filme como uma montagem. Então você tem um filme que é sobre a aproximação afetiva de um cara com a mãe, mas a história fala sobre um monte de coisa no começo que não tem a ver com isso, fala sobre um monte de coisa no final que não tem a ver com isso, e daí no meio vai ter uma série de imagens que é eles caminhando no parque, ele lavando louça com ela, ele fazendo tal coisa, sabe? Tipo, e isso era pra ser um filme, não 2 minutos entre...
É um bom trailer.
Exatamente. E daí me parece que isso é um problema sério, assim, sabe? De tentar conseguir entender o que você quer contar e que história é essa e como você quer contar ela. E é uma coisa que a gente vê bastante aqui. Outra das coisas que eu diria, acho que o Marcos falou um pouco da parte de ser muito explícito, exposição. Acho que a gente ainda precisa aprender muito como fazer exposição.
Uhum.
É um processo, inclusive, que a gente tem que fazer também, porque a gente não aprende a fazer isso no cinema nacional. Então, sempre quando a gente faz com uma cara meio ruim, assim, sabe? E fica muito explícita essa tentativa de eu preciso dessa informação aqui agora. E essa é outra coisa.
Ou também o contrário. Às vezes tem muito medo da exposição, de achar que está sendo óbvio demais e acaba
não fornecendo
informações fundamentais.
Uhum.
E isso, eu diria, acho que diálogo ainda é um... um problema grande de roteiro no geral. Assim.
É, eu ia perguntar, desculpa interromper, mas eu ia perguntar exatamente sobre isso, porque você já adiantou que eu ia perguntar. Você acha que a gente estava falando mais no campo de sala de aula, né, desse cenário de sala de aula. Quando você olha para o audiovisual brasileiro, no cinema, na televisão, vocês acham que o problema do subtexto, o problema da exposição mal feita, enfim, vocês acham que o diálogo também, vocês acham que isso são defeitos, tudo isso é defeito que acontece no mercado mesmo?
Eu acho que acontece, mas acho que, acima de tudo, a gente tem uma bagagem imensa e que a gente não consegue mensurar de televisão e novela. E mesmo quando as pessoas criam cinema pensando em, nossa, vou fazer cinema, a referência que vai na hora que sai no papel ali é televisiva. E é tipo, é o nosso maior produto audiovisual e não tem como. E acho que ainda tem um pouco disso, assim. Eu acho que eu vejo, pelo menos no cinema, hoje, filmes nacionais com cuidados maiores com diálogo, mas ainda, obviamente, são exceções, assim. Acho que no geral é um problema. Mas a principal questão é a televisão tá como parte do imaginário brasileiro e a gente não conseguir se livrar muito disso na hora de escrever, sabe? Então acho que tem um pouco disso também.
E você falou uma coisa do roteiro engajador, foi a palavra que você usou, foi engajar. O que você nota nesse sentido? Agora que falamos do mal, você tem alguma coisa que você... Eu imagino que existem 300 milhões de coisas e o legal até, de vez em quando, deve ser a surpresa de alguma coisa te engajar. Mas você sabe dizer algum exemplo de alguma coisa que você fale, caramba, achei esse roteiro engajador por conta de tal coisa, alguma coisa que te abra o olho de vocês, assim, que enche o olho de vocês?
Assim, eu vou até usar uma coisa que eu sempre falo, que é a abertura do Frank Daniel no Tools of Screenwriting, que ele diz assim, quando me perguntam o que é roteiro, o roteiro é muito fácil, você criar histórias interessantes sobre pessoas interessantes em que acontecem coisas interessantes, é só isso. O difícil é a gente conseguir chegar em tudo isso, mas basicamente é isso mesmo, né? Tipo, se você tem personagens que são cativantes, você já tem um virador de página, entende? Tipo assim, eu vou com aqueles personagens para onde eles forem. Mas é uma coisa que também a gente ainda não explora plenamente o potencial. Acho que a gente pensa pouco em personagem ainda no Brasil. A forma como a pessoa escreve é outra das coisas. Tipo assim, tem gente que escreve de um jeito meio burocrático. Inclusive, é a forma que a gente é acostumado a pensar a escrita de roteiro no geral, mas que pode ser mais desenvolvida, que pode ser mais envolvente, sabe, que pode trazer e já fazer com que a gente sinta emoções e sensações na própria leitura. Exatamente. Então, essa é outra coisa. E daí, acho que, por último, ainda colocaria a história, que é a trama mesmo. Que é, daí, sim, fazer, tipo, você ficar ansioso para saber o que vem a seguir e isso trazer, de alguma forma, algum frescor, assim. Acho difícil conseguir tudo isso, mas se tiver um só, você já...
Já tá no bom caminho, né?
Com certeza cativou alguém por alguma dessas coisas, entende? Mas quando a gente não tem nenhuma delas, fica difícil. A leitura não flui, você não quer nem... Você acaba não se envolvendo tanto, né, com o personagem, com a leitura, e daí fica difícil. Parece que, tipo, tem 300 páginas no roteiro. Mas conseguindo uma delas, como eu falei, já é super mérito e com certeza você vai conseguir emocionar as pessoas de alguma forma.
E falando de personagens, de construção de personagens, já que a gente entrou nesse assunto também, como é que vocês trabalham o personagem? Como é que é o processo de criação de vocês? Tem um raciocínio? Tem uma espécie de prioridade? O que é mais importante na hora de definir um personagem? E também eu queria saber, assim, de acordo com o gênero que você está escrevendo, vocês acham que a construção, o processo, ele é diferenciado? Se você vai escrever comédia ou drama, você acha que a construção do personagem tem que ser pensada de uma outra forma?
Eu acho, com certeza. Assim, primeiro que existem personagens que eles são meio que estanque, eles vêm junto com as convenções do gênero, né? Só que, ao mesmo tempo, é interessante pensar em como subverter isso. Que é... Porque também é interessante pensar que a gente confunde algumas coisas que são recorrentes em gêneros com convenções do gênero. Uhum. Eu acho que é um ponto de partida, mas que você pode, inclusive, subverter e romper com ele. Mas criar personagem é sempre difícil. É um mais complexo para mim, pelo menos. Como eu falei, tem uma pegada muito mais de estrutura, de trama. Personagem é o mais complexo porque ele é um ser que está em mutação enquanto está escrevendo, né? Então você conseguir achar essa pessoa, que é, esse personagem é quase como uma pessoa, não é, mas é quase. Conseguir achar esse ser, conseguir fazer com que ele seja lógico e consistente e estável ao longo do seu processo, mas que ao mesmo tempo ele esteja em mutação e se transforme, é bem
complexo.
Você
consegue entender medos dele, você consegue sentir medo com ele junto, é bem complexo, assim.
É, mas e daí a gente não tem muito um processo padrão para isso, não. Dependendo de cada história, a gente meio que tem um processo. Acho que algumas histórias nascem do personagem, outros acabam... O personagem vem em outro momento, assim, né? A gente tem dois projetos que a gente está trabalhando agora, por exemplo, que a gente teve processos completamente diferentes para o desenvolvimento do personagem. O Magra de Rui, por exemplo, é um filme que é character-driven. Então, a personagem... ela é a história, não tem como desassociar aquela personagem da trama que a gente está criando. E isso foi difícil, foi um processo demorado, inclusive, né? Para conseguir entender a complexidade dessa personagem, e ela é uma personagem que precisa ser apaixonante, e como fazer com que ela seja complexa e apaixonante, e que as pessoas, sabe, temam por ela e ao mesmo tempo temam o quanto ela se auto-sabota. E isso é muito louco, assim, mas foi um processo de alguns meses, na real, para chegar nessa personagem, em tudo que a gente achava que era necessário para daí começar a parte de estrutura, né? Uhum. Que a gente, por exemplo, começou essa história da personagem, que é outro processo em comparação com outros projetos que a gente está fazendo agora.
O Magra de Rui vocês vão fazer com animação ou vai ser live action?
É live action com trechos animados. No meio, na real, chega até a ter provavelmente uma personagem animada, que ela interage com outros personagens, mas é uma proposta bem louca e diferentona, assim.
Eu queria fazer uma pergunta. A gente tem um público no primeiro tratamento que é um público muito de um pessoal que está começando na carreira, querendo entrar no mercado. E a gente viu lá no Frapa, que a gente teve com vocês, assim, a primeira vez que a gente teve um primeiro contato, mesas falando sobre roteiristas fora do eixo, iniciativas, entrada no mercado e tal. E vocês são duas pessoas que são do Paraná e tal, vamos dizer assim, fora do eixo. Vocês têm, dá para dizer, um caminho que não é... dos mais comuns, vamos dizer assim, num momento que a gente pensa assim, os caras do Rio, que começou, sei lá, trabalhou para estagiar na Globo, de não sei o que, fez não sei o que lá. Como é que vocês viram o mercado na época que vocês começaram, na época que está agora, e assim, como é que foi todo esse trabalho de vocês e o que, que vocês acham que vocês podem dar de dica para essas pessoas que estão tentando, de repente, quebrar esse muro, assim, de entrar no mercado de roteirista?
Na real, é uma dessas questões, assim, eternas e cíclicas. Primeiro que tá fora do eixo é um complicador, porque a quantidade de material que está sendo produzido é inferior, tipo, numericamente, né? Uhum. Durante muito tempo, pelo menos o Paraná ainda tinha uma lógica muito de cinema de autor. Ainda tem. Mas dentro disso é mais difícil você se estabelecer só como roteirista, porque as pessoas ainda estão num processo de estarem escrevendo seus próprios projetos e ter uma certa dificuldade até de compreensão em quem é esse profissional que só escreve. Então, é a primeira questão. Acho que hoje isso diminuiu muito. Hoje, acho que, sei lá, tem vários roteiristas, né, no Paraná, mas há alguns anos atrás isso já não era tão assim. E para quem está começando, eu acho que é sempre um processo de tentar entender o mercado em que você está inserido, porque ele tem realidades próprias, você sendo de uma capital, tendo um eixo ou não. É, entender quem está produzindo, o que está produzindo, o que o mercado quer também. E depois disso, você mostrar o seu trabalho. É, acho que num primeiro momento, a gente, inclusive, passou muito por isso, né? Que rola uma insegurança muito grande. Não é nem tipo... não sei nem se é por outro motivo, acho que no primeiro momento é por insegurança mesmo. De dar o roteiro para as pessoas lerem, falar, não, eu sou o roteirista. E acho que é a primeira barreira, na real, que a gente tem que vencer. Ele é meio que pessoal, assim. Então, ela é psicológica, é você se estabelecer como roteirista, dizer sou um roteirista e ter muito material, porque é outra das coisas que é importante, as pessoas não querem ouvir só que você é roteirista, elas vão querer ler o que você está escrevendo, elas vão querer saber o que é essa visão, o que é essa escrita. E daí ter material para isso, acho que é fundamental para...
Também, desculpa ser meio óbvio, que até é importante ter essa ênfase no ler seu material, porque também às vezes a gente ouve de muitas... pessoas, não, você tem que mostrar, você tem que ter algo filmado, você tem que ter algo... E aí, cara, a realidade fora do eixo é mais, às vezes é mais complexa, e cada eixo é mais complexo que o outro. Então, assim, é você mostrar suas habilidades narrativas no papel, e também é muito complicado de fazer, cara, você conseguir tirar um tempo para você conseguir escrever, desenvolver, cara, você... porque as pessoas têm que viver, têm que pagar conta, têm que... e roteiro é um negócio complicado de se escrever. Mas é, desculpa até interromper, isso é meio óbvio, mas essa ênfase no ler é importante. Você não precisa necessariamente mostrar um material filmado, ajuda, mas é importante, porque às vezes pode desestimular quem está meio fora do eixo, dizer, não, você tem que ter algo filmado. Às vezes o material escrito é tão importante.
Sim, sim, se você está pensando em ser roteirista, provavelmente, talvez seja mais importante. Eu diria também, colocaria aí, a gente sempre gosta de frisar, que escrever muito. Porque as pessoas acabam falando, tipo assim, a gente recebe muito contato assim na tertúlia, por exemplo, que é tipo assim, eu tenho um roteiro e gostaria de saber como vender ou como fazer tal coisa. E tipo, se você quer levar isso profissionalmente, provavelmente um roteiro é só um roteiro. Então você tem que escrever muito, tem que praticar muito. Ter vários projetos ao mesmo tempo é uma das coisas que a gente mais aprendeu aqui, né? A ter várias ideias e projetos em etapas diferentes. Então, tem coisa que a gente está desenvolvendo, tem coisa que está com o piloto escrito, tem coisa que está no argumento, porque faz diferença tudo isso, sabe? Isso te coloca num patamar um pouco de destaque já. Porque a maior parte das pessoas que estão começando, elas ainda têm uma visão muito romanceada, muito romântica da profissão. Então, para elas, ser roteirista é qualquer coisa, não escrever roteiros.
Tem umas pessoas que são meio roteirista de ideia, né?
Exatamente. Esse é um campo perigoso, assim. Então, acho que se você quer, tentar uma inserção no mercado, isso é parte fundamental do processo. Ter muito material escrito, mostrar ele para as pessoas, para quem pode estar em posições que te ajudem, como... né, porteiros dos processos, levar para as produtoras, dialogar. Outra das coisas que eu acho fundamental e que acabou ajudando muita gente também foi criar redes, né? Tipo assim, conhecer outros roteiristas locais, sim, trocar material com eles, pedir feedback, entende? Porque muitas vezes sozinho esse processo é mais difícil.
Sim. Participar de laboratórios, né? Expandir essas redes, porque às vezes também as redes não precisa, são importantes os eventos de roteiro e tudo mais, mas a gente também às vezes sabe que é meio complicado, né? Você conseguir viajar para um local, para um Rio Content, alguma coisa assim, mas estabeleça suas redes, participe de laboratórios, volte para o seu roteiro, dê uma pausa num projeto, vá para outro, volte para aquele que você deu a pausa depois com um pouco mais de maturidade, e pense talvez esse roteiro para apresentar ele não como um produto a ser produzido, mas um produto do seu trabalho. Uhum. Porque às vezes aquele bom roteiro escrito vai te levar para um convite para escrever com um parceiro, sabe?
Nesse sentido, o site ajudou muito vocês? Vocês sentiram um crescimento, assim, em termos de rede e de visibilidade grande por conta do site?
Muito. Com certeza.
Não, com certeza, cara. Não tem...
Porque, assim, antes a gente era duas pessoas que escrevia em Curitiba, era isso. E hoje eu vou dizer que eu virei a Jaque da Tertúlia. A Jaqueline da Tertúlia, virou de Curitiba. Então, primeiro que é uma vitrine gigante para as pessoas. Obviamente, as pessoas nunca leram as coisas que a gente escreveu de roteiro através do site. Mas elas entendem um pouco do que a gente pensa, elas entendem as propostas que a gente vai discutir, e isso acaba gerando curiosidade e acaba trazendo muita gente, né? Muita gente que hoje a gente trabalha veio por conta da Tertúlia.
É, entende que vocês têm um preparo também, né? Especial, vamos dizer assim.
É, e daí isso em várias áreas, desde fazer trabalho por demanda até convite para participar das coisas, oficina. Então, muita coisa surge da Tertúlia mesmo, né? Tipo, como eu falei há alguns anos atrás, nosso trabalho estava todo focalizado em Curitiba e hoje, por exemplo, a gente tem trabalho em vários estados, em vários locais, projetos e um monte de sementinha por aí, porque a gente foi conhecendo outras pessoas e articulando, sabe, ampliando um pouco dessa rede também.
Vamos pro bloco final. Acho que vocês devem conhecer as perguntas que a gente faz no final, aqui no nosso Actors Studios. Vamos lá, para começar. Qual é o melhor roteiro que vocês já escreveram? E, obviamente, cada um vai dar uma opinião, vai dar uma resposta. Mas qual é o melhor roteiro que vocês já escreveram? Pode ser para qualquer formato, qualquer mídia, qualquer duração.
E podem ser separados também. Pode ser que um diga que é um meu só, ou pode ser que seja de vocês dois juntos, tanto faz. Cada um dá a sua resposta.
Que
difícil. É difícil mesmo. Eu não tinha pensado antes, devia ter...
essa...
reflexão. E aí, o que
você... Cara, assim, eu tenho a sensação que eu sempre acho o melhor roteiro que eu tô escrevendo, o melhor roteiro que eu escrevi é o que eu tô escrevendo no momento, assim, que é o que... que pode
resposta
ser...
política, resposta política.
É, exato, assim, não vou magoar ninguém, não vou magoar nenhum roteiro aí, né? Não, que assim, é muito bom pra te motivar, né, pra continuar, porque, puta, cara, a gente sabe que quando você é roteirista, a autoestima é complicado, né, você se sente uma fraude o tempo todo e tal, então é bom ficar se motivando, mas ao mesmo tempo você pode acabar ficando meio cego, então você achar que tá muito bom e para isso não é uma boa resposta, cara.
Tudo bem.
Vou dizer...
Tem problema.
Eu vou ter que pensar, cara.
É difícil também, porque eu gosto de vários roteiros por questões diferentes. Alguns eu gosto... Por exemplo, alguns roteiros eu gostaria mais de assistir como filme do que necessariamente ter escrito, entende? Mas hoje eu diria O Incubo. Que é um projeto...
É um curta-metragem, né? Ou não? É uma longa-metragem. Legal.
Trabalhando e tal, eu ganhei o nosso...
Foi pro Sesc?
Vai pro...
Legal.
É um desses que eu sinto orgulho de ter escrito, assim. Eu leio e nem parece que foi eu que escrevi. Nossa!
Essa é a melhor sensação, né? Então, quando não parece que foi você, é o melhor dos mundos.
A entidade possuiu essa coisa de, cara, tô assistindo isso, não tô escrevendo, né? Eu votaria no meu, entre agora o Magra, que tá, também é bem essa sensação quando eu relei, tipo, cara, não acredito que a gente escreveu isso. E às vezes a gente até fica na dúvida, quem escreveu isso? Foi você? E a gente começa a jogar um pouquinho, foi você? Não, foi você, sério? Nossa! Sabe? Então tá muito gostoso. E um outro que eu tô escrevendo agora, cara, que nem tem nome, eu tô dando o título provisório de Bichão, que também tá me dando um certo prazer, assim, no argumento dessas descobertas, assim, que são doloridas, mas gostosas quando você desdobra.
Então, beleza. E agora, vamos ver se vai ser político agora também. Qual foi o pior roteiro que vocês já escreveram?
Os Olhos da Lua.
Nossa.
Não sei como eu dei essa resposta tão rápido que eu tinha esquecido da existência. Alguma coisa nessa pergunta bateu aqui rapidinho, também fui possuído agora.
Mas é bom.
Foi uma resposta muito sincera.
Cara, não, foi uma coisa assim que a gente escreveu, um curta que a gente escreveu, assim, foi uma das primeiras tentativas nossas de escrever juntos, né?
Faculdade ainda.
Faculdade, passamos a noite pirando, achando que, cara, a gente tava falando, fazendo um filme sobre a juventude, cara. E, cara, mês depois foi releio e falei, que isso?
Eu tinha esquecido também. Eu tinha apagado na série.
Era melhor não ter lembrado, mas é bom lembrar, até para reler de novo. Deve ter algum pendrive jogado em algum lugar aí.
Mas sempre tem umas coisas que a gente abre e relê de muito tempo atrás e a gente fica com um leve constrangimento. Fala, tipo, nossa, eu escrevi assim.
Exato.
Mas eu sempre acho positivo, até porque a gente melhorou muito.
Exato. Inicialmente a gente fica meio mal. Fala, cara, pensava assim, escrevia assim. Depois diz, pô, legal, tô vendo uma evolução muito, muito boa aí. Que a gente sempre volta aquela questão de, cara, será que eu sou competente? Será que... Aí você olha o que você escreveu há uns anos atrás, viu que você melhorou, te anima porque você tá escrevendo hoje.
Melhorar, eu tô melhorando, né?
Exatamente.
Jaque também, concorda?
Eu não consegui pensar num pior que esse que ele falou. É que foi tipo, imagine isso, que é você. Todo mundo já passou por isso, né? Aquele momento que você escreve de madrugada, falando, tive uma ideia genial. E daí, quando você acorda no dia seguinte, você vai reler e fala, o que eu fiz? E esse foi um desses roteiros que a gente ficou assim.
Tem todas essas falhas que a gente falou, de tipo, tudo tá muito explícito, todos os temas estão ali, tipo...
Até porque é natural, né? A primeira coisa que você escreve, né? As primeiras coisas, muito natural isso.
Uhum. Exato.
Bom.
Então... E também, desculpa, fica como ali, de novo, como dica pra quem tá começando. Tenha consciência que vai escrever coisa ruim mesmo.
Exatamente.
Não desanime.
Faz parte do processo.
Bom, então, seguindo agora, qual é o produto audiovisual? Pode ser série, pode ser filme, pode ser qualquer coisa que vocês assistiram, nacional ou estrangeira, que depois que vocês assistiram, vocês falaram assim, caramba, eu queria ter escrito isso aí, eu queria ter tido essa ideia, eu queria ter participado, sei lá, da sala de roteiro. Qual é uma coisa que vocês assistiram e vocês falaram, eu queria ter, de alguma forma, ter participado do roteiro disso aí?
Nossa, tanta coisa.
Esse é difícil pela quantidade, mas assim, o primeiro que vem na cabeça.
Assim, na cabeça, uma coisa que vocês achem mais.
Ó, eu jogaria aí o 30 Rock.
Olha aí.
Rock, acho que é.
Não dá uma inveja? Dá uma inveja, não dá?
Cara, tem coisa que é difícil, assim, que é tão gostoso assistir, daí você olha e diz, cara, como eu queria ter feito isso? Você até para de curtir, é meio estranho, assim, colorido. Jerry Rock, a gente tem essa sensação que provavelmente a série que a gente mais, uma das, né, não sei se é a mais, que a gente mais reassistiu várias vezes, assim como talvez o The Office, Atlanta.
Atlanta, sim, Atlanta é coração.
É coração.
É, também, Atlanta... Diria Chewing Gum também. Chewing Gum. Na
Chewing
real,
Gum, da Netflix.
Da Michaela Coyle. Quando assim também foi uma coisa que bateu, eu falei, eu queria ter feito isso. mas acho que talvez mais em campo de série, inclusive.
É. Claro, tem muito filme, tipo, sei lá, falando em exemplos mais recentes, tipo, a gente saiu pasmo do Corra. Assistimos várias vezes em poucos dias, assim, pra cara, que sensacional isso. E daí já entra na questão meio de fã, né? Já começar a entrar falando sobre Fracos Não Tem Vez, qualquer coisa que os coins escreveram, né? E já cumpriu.
Então tá respondido, tá bem respondido.
Grande resposta. E bom, pra encerrar. Qual é o roteiro ou a ideia que vocês escreveram, que vocês desenvolveram, que está ali guardado, que vocês gostariam muito de realizar um dia, mas que por algum motivo não aconteceu ainda, que vocês gostariam muito ali, que é um passion project ali de vocês, de cada um de vocês?
Eu acho que eu diria o Orbe. Eu também. Só que, assim, é interessante pensar que, como roteirista, a gente tem vários projetos que estão em etapas diferentes, alguns mais próximos de serem feitos, outros bem longe. Mas eu acho que o que ficou na gaveta e que a gente meio que deixou, e que eu diria que acho que é uma dessas coisas que a gente quer que ainda seja feita, é um projeto de série que a gente tem, que se chama Orb. Tem uma pegada meio de sci-fi, distopia, e meio que acabou ficando, né, no caminho.
Uhum.
Outros projetos vieram e...
Não, e é gostoso agora que você falou também, porque já faz um tempo que a gente não revisita, né? Mas já teve também um projeto que a gente colocou na gaveta e por ser um sci-fi, ter um universo próprio, assim, a gente já chegou a revisitar algumas vezes, pensando numa história paralela de quadrinhos dentro desse universo, assim. Então, é algo que tá ali guardado, que a gente tem meio adormecido agora, mas a gente tem uma paixão muito grande e fica revisitando de vez em quando, assim.
Esperamos que um dia seja feito de alguma forma.
Pô, legal, hein? Olha aí. Bom, ficamos na torcida. Atenção aí, deixamos o alarme aí para Netflix, Amazon, Prime Video. Pô, HBO Go, por que não? Vai estar lá na HBO Go daqui a pouco. Tomara que role.
Sim. É uma daquelas coisas que, inclusive, vai dando dorzinha, porque vai passando tempo e... Talvez seja um projeto cada vez mais atual e seria legal poder fazer ele logo, assim, mas uhum. Vai rolar um dia.
Vai rolar.
Bom, gente, muito obrigado por conversarem com a gente. Foi maravilhoso.
Foi demais, cara. Foi muito legal o papo.